Passando a Limpo.
Eita. Limpando aqui o quadro, tem de Jaboatão, Clériston, que está dizendo: o metrô está quebrado de novo. Até o momento não sabemos o que aconteceu. Sei que está parado há mais de 30 minutos aqui mesmo na estação central de Jaboatão. Tem mais de 1.000 pessoas esperando que o metrô volte a funcionar. Ô negócio danado.
É a segunda vez essa semana, né?
É uma brincadeira esse metrô, né? Coitado de quem depende desse metrô para ir e vir.
Meu aqui Deus. Tem Henrique, está no Totó desde 5 da manhã. O SAMU não chegou. Um quadro de AVC que está acontecendo, me ajuda. Então, manda mais detalhes, porque o que você mandou não é suficiente para passar para o SAMU. Luísa, de Casa Forte, ela trata aqui da questão dos radares. Ela faz: radares, para atacar Bolsonaro vale tudo. O Jornal Nacional conseguiu achar até motorista que é a favor de radar. Imagine o absurdo. Olha, isso é uma coisa polêmica, porque, na verdade, ninguém gosta de ser multado, ninguém gosta de ser fiscalizado, mas os radares cumprem uma função.
O radar cumpre uma função importantíssima, Geraldo. Uhum. Isso é comprovado em números, a redução do número de acidentes após a implementação de radar. O que é errado é colocar o radar sem aviso. Agora, desde que a rodovia seja sinalizada, esse é um problema que nós temos aqui em Pernambuco. Pernambuco é inimigo de estrada boa e de sinalização, tanto horizontal quanto vertical. Então, o errado é não colocar a sinalização, informando que há radar. Mas onde há radar, há comprovadamente a redução do número de acidentes.
Eu acho que o Brasil também tem esse problema de não cuidar das estradas e querer resolver com radar. É. Cuida das estradas e bota radar.
Mas a questão não é somente conservação de estrada. Você pode ter a estrada boa do jeito que for. Se você excede o limite de velocidade, você pode cometer um erro e um acidente, consequentemente.
Em países civilizados, fora a Alemanha, que parece que não tem controle para estradas.
Em algumas estradas.
Você tem radar em todo canto.
Em todo canto. Em todo lugar.
E você tem estradas de primeiríssima qualidade.
Estrada de primeiríssima
qualidade. No caso da Alemanha, existem as autobahns que não têm limite de velocidade. Agora, veja só como é essa coisa de velocidade. As grandes montadoras alemãs, e a gente pode citar aqui marcas importantíssimas e conhecidíssimas como Mercedes, Audi, Porsche, BMW, elas colocam limitadores nos veículos. Então, os veículos têm um limitador de velocidade. A Volvo agora, veja só, os limitadores de velocidade na BMW, na Mercedes, geralmente são de 250 km por hora. Então você pode circular numa autobahn na Alemanha até 250 km. Se passar disso, o carro corta. Uhum. A Volvo, pensando na segurança, colocou um limitador de 180 km por hora nos seus carros. Volvo, que é conhecida no mundo todo como a montadora que mais preza pela segurança. Uhum. Então ela colocou de 180. Então as próprias montadoras colocam um limitador de velocidade.
Eu tenho um amigo na Espanha, que nos leva ali para Portugal, ali por perto, quando a gente vai na casa dele, mas ele é uma preocupação enorme com as estradas. Se mínimo que ele estourar de velocidade, ele está sendo multado.
A multa chega. Pois não, agora, veja só, eu sou favorável aos radares, agora, e não em todos os lugares, como se fez aqui em Pernambuco. Por exemplo, na BR-232, entre Gravatá e Bezerros, é uma autoestrada, uma BR federal, e tem um sinalizador escondido, e que você, quando olha, está multado. Pede que seja 60 centavos.
É porque não há sinalização.
Esse aqui de Moreno, Ivanildo, ele alcança, quando você vem no sentido Moreno-Recife, ele é ali em Bonança, ele alcança numa distância do tamanho.
É porque esse aí é do tipo bandeira. Então esse aí ele exige que você reduza a velocidade antes, mantenha a velocidade no máximo, no caso de 60 km por hora, e permaneça durante outro período também, porque é o tipo bandeira. Não é aquele radar que é em cima dele que você tem que reduzir em cima dele. Esse é o tipo bandeira. Então, esses radares cumprem funções importantíssimas de redução de acidentes nas estradas. O que falta aqui em Pernambuco especificamente é sinalização. Tem um de em Moreno na volta, no sentido Caruaru-Recife, que fica escondidinho. Quem não conhece é multado. Repara, porque senhor, não tem sinalização nenhuma.
A gente está falando de sinalização, tem alguns países, outros não tem. Agora, uma invenção que eu acho que só tem no Brasil, e eu conheço mais de 60 países, é quebra-mola. Uhum. quebra-mola, você tem um abuso de quebra-mola. Quebra-mola
é proibido já no Brasil.
Vamos entrar na questão do quebra-mola.
Por que é proibido e continua lutando?
Olha, veja só, quebra-mola.
Abusando, né? Abusando.
Ivanildo Sampaio levanta muito bem essa questão do quebra-mola. Sabe por que existe quebra-mola no Brasil? Sabe por que existe tantos radares no Brasil? Porque mesmo que o poder público coloque a plaquinha lá, 60 km por hora, quem é que obedece? O brasileiro obedece a placa? Se botar 40, ele obedece? Não. Aí, por isso, o quebra-mola é uma resposta ao autoritarismo do brasileiro, que ele vê a placa e ele não respeita a placa de sinalização.
Mas o quebra-mola não estava proibido? Esses monstrengos?
Não, existe uma padronização. Tem gente que faz quebra-mola de qualquer jeito. Às vezes a comunidade se junta, faz um quebra-mola mal
estrada,
feito,
faz meia na hora de qualquer jeito. Com meia hora.
Exatamente.
Meio metro de altura, você existe, quebra o pneu. Você...
E sem sinalização, eles não pintam. O que você tem? O quebra-mola normal qual é? É aquele que você, antes de chegar nele, você já tem um ralozinho.
Tem um sonorizador.
Que o carro passa, você sabe. Depois ele está lá na frente pintado, essa coisa.
O ideal é primeiro ter a placa informando que tem ali um redutor de velocidade que você bem posicionou como popularmente chamado quebra-mola. Depois vem o sonorizador, que faz o barulhinho, e depois o próprio quebra-mola com a placa também ao lado dele informando que ali é um redutor de velocidade. Então o problema nosso, repito, é a falta de sinalização. Não há sinalização nesse estado.
Entre Caruaru e São Caetano, deve ter uns 10. Uhum. São sinalizados. Pelo menos esses são sinalizados. Mas no resto que eu conheço não tem sinalização.
Naquele trecho de Caruaru a São Caetano tem muitos. Agora, qual é a padronização deles hoje? É deles serem uma faixa de pedestres, entendeu? Então, inclusive, que coloca o pedestre numa posição mais alta em relação aos carros, o pedestre fica mais visível, então você chega, é tipo aquele de shopping, que você sobe, passa por cima dele e desce, entendeu? Ali você faz uma faixa de pedestre, o ideal é aquele, para fazer travessia de pedestres.
Agora, Romualdo Souza, como é que você lida com os radares?
Em Brasília é só o que tem.
Olha, Brasília tem muito radar. Agora, Geraldo, o meu carro, ele não foi feito para andar em alta velocidade. Eu dirijo desde 18 anos, eu tenho carteira desde quando completei 18 anos e nunca fui multado na vida, mas isso aí é apenas uma questão de prestar atenção.
Você
Aliás,
nunca foi,
pra falar nisso...
Você nunca foi multado?
Não, nunca fui multado.
Eu estou lhe devendo, quando você me encontrar, eu lhe dou R$100. Porque, quer dizer, na vida inteira, você tem que ser premiado, rapaz. Uhum.
Mas, Geraldo, antigamente era premiado.
Uhum.
Antes do Código de Trânsito, desse código aí de Fernando Henrique Cardoso, motorista que passasse 10 anos sem receber uma multa era premiado, tinha uma carteira especial. Mas aí passou-se o tempo, a preocupação hoje é a tal da indústria da multa, e foi por isso que o presidente Jair Bolsonaro resolveu analisar esses pedidos de instalação de radares nas rodovias federais. Por falar nisso, Geraldo, hoje é 4 de abril. 4 de abril escreve-se 4 de 4, né? 4 do mês 4. 4 de 4 é o dia do jipeiro. 4x4. Portanto, o meu abraço aos motoristas de jipe, aos jipeiros, ao pessoal de off-road do Brasil todo, Geraldo.
E parabéns, então, para você de novo por nunca ter sido multado. É uma raridade isso, né?
Ô, Geraldo, eu me lembrei agora, você se lembra do troféu Belfort Duarte?
Belfort Duarte.
Que era dado ao jogador de futebol que 10 anos passava sem ser expulso. Tem um que ganha mais isso hoje.
Vamos arrumar um Belfort Duarte.
Para Romualdo.
Para Romualdo de Souza.
Exatamente.
Mas você sabe de uma coisa, Geraldo? Aqui em Brasília, quando no governo do governador Cristóvão Buarque, eu trabalhava numa rádio aqui de Brasília e a gente se empenhou na tal da campanha da faixa de pedestre. E funcionou e continua funcionando em Brasília. Por quê? Tem fiscalização, tem educação e tem repressão. Então, eu vou ser muito sincero, quando eu dirijo no Recife, eu fico agoniado. Porque dá vontade de parar na faixa, mas eu sei que se eu parar na faixa, o cara vai bater na minha traseira. Se eu tivesse no meu carro, eu não teria problema não, porque o cara ia se espatifar no meu carro. Uhum. Mas é realmente lamentável que uma cidade como Recife, que vez ou outra gasta dinheiro com propaganda enganosa dizendo que é a capital do Nordeste, poderia ter um trânsito civilizado. E não tem.
Perfeito.
Então a responsabilidade não é só do motorista. É do motorista, é do Estado, que não fiscaliza, e das rodovias, ou das estradas, das ruas, que são muito mal sinalizadas.
Nada melhor do que um olhar externo, como o de Romualdo de Souza, que vive num trânsito muito mais... Aliás, num trânsito civilizado, que é o de Brasília. Você sabe muito bem, Romualdo, Geraldo, acho que Ivanildo Sampaio já viu também, o eixão em Brasília é todo monitorado por câmeras e radares de fiscalização. É, né? E o eixão é um convite à velocidade, que é uma via larga, né, plana, reta. Então, se não fossem colocados ali redutores de velocidade, ali naquela região, como o Romualdo sabe disso, os acidentes só tenderiam a aumentar, como vinha crescendo muito ali nessa via, no eixão em Brasília. E em relação a Recife, a gente fica com medo, Romualdo. Eu, por exemplo, fico com medo de parar na faixa para um pedestre atravessar. Não é por receio de algum carro colidir na traseira do meu, não. É por receio de passar uma moto ao lado e atropelar o pedestre, porque as motos passam voando nos corredores e os carros podem até atravessar também e atropelar o pedestre. Porque aqui, de fato, não há o hábito de se respeitar a faixa de pedestre, não há campanha de educação no trânsito, já falei isso aqui várias vezes. As pessoas andam no Recife de qualquer jeito, não respeitam o pedestre, é uma coisa absurda. E, de fato, vir de outra região civilizada no trânsito para andar aqui no Recife, você corre o risco de ter um infarto aqui.
Eu só faço uma observação, campanhas existiram. Talvez não tenha tido continuidade, mas aquele, né, os palhacinhos, sim, eram instrutores de trânsito.
Deu um bom resultado.
Então, você tem hoje aqui, os guardas de amarelo, que não multam, só orientam, estão aí. E prestam...
Mas eu falo campanha de educação, Geraldo. Ensinar as pessoas a respeitar. Olha, Romualdo, imagine que aqui em Recife...
Mas
ninguém...
esse guarda do amarelo função também. Rapaz.
Eu não conheço, Romualdo.
Ele não multa, não.
Não, eu sei. Uhum. Mas aí é uma campanha que tem que usar a mídia, usar a televisão, usar as escolas para fazer campanha. Romualdo, aqui não tem ninguém que saiba usar uma rotatória. São poucas, a verdade, nós temos aqui. Mas aqui ninguém sabe usar. Tem uma rotatória para os dois carros. O que vem na reta, o que vem na rotatória, para os dois ficam olhando para a cara do outro.
Uhum.
Entendeu? Então isso é falta de orientação também.
O resto do mundo, Ivanildo, usa muito crianças em ações desse tipo. Eu vi uma vez andando por Nova York e aí lá vi um grupo de crianças com maçãs na mão. E um amigo meu vinha com um cigarro, Roberto Souza, fumando o cigarrinho dele. A criança bateu nele, entregou a maçã a ele e pediu o cigarro dele.
Não era o lugar de fumar ali.
Exatamente. Eu vi uma cena também nessa questão de educação ainda, na Copa da Alemanha, que você foi. Copa da Alemanha em 2006, não é isso? Copa da Alemanha. Ivanildo Sampaio, 8 horas da manhã de um domingo, não tinha ninguém na rua. Apenas 4 ou 5 pessoas para atravessar a rua e o sinal de pedestre estava fechado. Não passava um carro, uma bicicleta, nada pela rua. Pois, enquanto o sinal estava vermelho, fechado para o pedestre, ninguém atravessou.
Ninguém atravessa. Você já...
Passa carro nenhum.
Já vivi, convivi com isso. É. Não é nos Estados Unidos, não foi na Europa, não. Uhum. Uma cidade pequena chamada Brayville, no Arkansas. E eu saí, fui jantar com um casal de americanos. Saí da casa desse casal mais ou menos uma hora da manhã. A cidade absolutamente vazia e silenciosa. O casal saiu para me deixar no hotel. E a gente ia, só tinha esse carro na rua, fazendo um frio desgraçado. Pois bem, sinal vermelho abriu o sinal vermelho, ficou vermelho. Ele parou o carro, esperou uns 4 minutos ou 5 que o sinal abrisse para poder sair. Uhum. Se fosse aqui, entrou, não tem ninguém, vou embora de madrugada.
Não sei se está valendo ainda, mas na França, em Paris, se você for atropelado
fora da faixa,
você não tem. França. Você não tem a assistência da Previdência Social.
Uhum.
Você tem que se virar, pagar por
sua conta.
Oi, Romualdo.
Ali na Esplanada dos Ministérios, na faixa da esquerda, muita gente estaciona, embora seja proibido. Uma colega, uma conhecida, que um jornalista, ela parou justamente ali na faixa da esquerda. O carro estava estacionado na faixa da esquerda, portanto, ao lado de uma placa dizendo que era proibido estacionar. Mas é aquela história. Aí eu vou ali e já volto. Pois bem, um caminhão do Corpo de Bombeiros estava fazendo uma ação e teve de desviar de uma moto, acabou colidindo com esse carro que estava parado na faixa da esquerda, onde é proibido estacionar. Resultado, a jornalista acionou o seguro, o seguro disse que não pagaria porque ele estava cometendo uma infração grave. E aí o problema está na justiça. Pode até ela receber, mas pelo menos, Geraldo, se isso entrar nas discussões jurídicas, parou onde não pode e sofreu um acidente, o problema é de quem errou. Errou é parar onde não pode.
Ana Elizabeth Teixeira está fazendo uma reclamação aqui. Eu queria chamar a atenção do pessoal da prefeitura, doutor Braga, amigos da prefeitura, porque tem sido muito constante as reclamações do pessoal de Água Fria com os engarrafamentos que estão acontecendo nesse horário entre a Avenida Bibiribe e Encruzilhada. É estranho que esses engarrafamentos estejam acontecendo ali, porque tem muitas vias que se pode...
Alternativas, né?
Tem muitas alternativas por ali.
Onde é, Geraldo, que ela reclama?
Vindo de Água Fria para Encruzilhada.
Uhum.
Aqui, isso nunca engarrafou. Isso é coisa de agora. Não sei o que é que está acontecendo. Se...
Geraldo, a minha mulher é vítima disso, porque a mãe dela mora no Cajueiro. É uma obra, isolaram uma parte daquela avenida, aquela rua que vem, faz paralelo ao canal.
Sim.
Corre de acordo com o canal. Se passar, não passa mais. Tem um sinal que não permite. Isso teve um impacto muito grande na Avenida Bibiribe.
Sei.
Aí termina jogando o engarrafamento até chegar na Encruzilhada.
Essa rua é dos Anjos, aquela.
Não sei o nome daquela rua, não. Eu sei que é por ali. O rolo é por ali. Ah, como você diz, a prefeitura tem que dar uma olhada. Tá, colocar.
Porque tem outras saídas ali, cheio de brechinha para facilitar. E como nunca aconteceu e está acontecendo agora, tem alguma coisa que foi feita.
Tem alguma coisa errada.
Né? Tinha estimulado para falar de trânsito, e Gutenberg está em Paris, dizendo: é verdade, eu moro em Paris há 11 anos e se você sofrer um acidente estando fora da faixa, você não é atendido pela Previdência. Você tem que pagar a ambulância e o prejuízo do veículo envolvido no seu acidente. Agora, mesmo assim, todos desobedecem. Agora vem Reginaldo Pereira, está em Cumaru, diz: tenho 65 anos, dirijo há 43, nunca fui multado. Eu sou representante comercial, já viajei a trabalho de Fortaleza a Salvador por mais de 10 anos. Reflexão: se você não acredita na indisciplina, imagine caminhão carregado descendo uma serra das Russas sem freios. Abraços e parabéns, etc. e tal.
Uhum. É isso aí.
Agora,
Geraldo.
Oi, Romualdo.
Tem uma notícia desta madrugada que eu gostaria de trazer para debater com os amigos. O ministro Dias Toffoli viajou hoje de manhã para os Estados Unidos, Geraldo. E a decisão do ministro foi retirar da pauta de votações a questão relacionada à prisão após a segunda instância. Podemos tratar desse tema daqui a pouco?
Sim. É bom.
Tratamos até dele ontem aqui com o debate sobre justiça. Tivemos três juristas aqui da melhor qualidade. Esse assunto foi tratado, mas ainda na expectativa de que teria...
Ia para a pauta, né, Geraldo?
Essa pauta parece marcada para o dia 11.
Dia 10. Agora, Romualdo, o presidente do Supremo, no caso o Supremo Tribunal Federal, a instituição, foi provocada por um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que alegou pouco tempo, a nova diretoria que tomou posse em fevereiro, pouco tempo para analisar todo o processo. Mas havia informações de bastidores de que a corte manteria o entendimento da prisão em segunda instância. O que é que pode ter acontecido, Romualdo? A OAB, de fato, precisa de mais tempo a nova diretoria para avaliar o processo, ou seria a certeza de que perderia novamente?
As duas coisas. E não é novidade que a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre que tem provocado o Supremo Tribunal Federal e há uma mudança de diretoria ou uma mudança na parte aí de quem vai participar dessa arguição, a OAB tem pedido prazo. Isso é normal. Então, esse é um fato que já era esperado. A outra questão é, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, até aqui, estava dando a entender que a prisão em segunda instância seria mantida. Então, retirando da pauta, dá mais tempo para a articulação dos advogados e dá mais tempo para a reflexão dos juízes. E o ministro Dias Toffoli, quando voltar dos Estados Unidos, vai fazer uma consulta à Ordem dos Advogados do Brasil para ver quando a OAB estará pronta para participar desse julgamento, Wagner.
Ô, Romualdo, você lembra que quando foi presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia se recusou terminantemente a colocar isso em pauta, não é verdade?
É verdade. E o ministro relator, Marco Aurélio Mello, insistia o tempo todo, vez ou outra, quando começava uma sessão aqui no STF, Marco Aurélio Mello dizia: ministra, presidente, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que o relatório está pronto. E aí deu no que deu. Carmen Lúcia simplesmente se negou a colocar o assunto em votação, entendendo ela que o tema já havia sido debatido outras vezes e já havia decisão no Supremo Tribunal Federal e que não havia motivo para trazê-lo de volta. Agora, Dias Toffoli, que está viajando, voando agora para os Estados Unidos, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai participar de um debate com juristas lá em Boston, nos Estados Unidos, preferiu adiar o julgamento.
O Romualdo, me dizem que o para ou continua, depende, ainda continua dependendo de um só voto, né? Por um lado ou para o outro será um só voto, e ultimamente estaria havendo uma certa confusão, as pessoas indefinidas do que fariam Gilmar Mendes e a alemã.
Rosa Weber,
isso?
É, exatamente, aí onde é que está o argumento de alguns auxiliares da ministra Rosa Weber, é de que ela estaria propensa a seguir a linha dos que querem manter a prisão em segunda instância, o que daria maioria a essa tese. Ou seja, condenado em segunda instância, vai para a cadeia, mesmo tendo direito a apelações, até porque é segunda instância. Então, os argumentos que a ministra Rosa Weber vem acumulando é justamente porque ela também trocou a assessoria. Alguns juízes que trabalhavam com ela saíram para exercer outros cargos e aí ela agora estaria propensa, e aí estaria mesmo, é o verbo nessa condicionante, não é assim, ela decidiu, não está decidido, não. Ela estaria propensa a seguir essa linha de que condenado em segunda instância deve cumprir a pena enquanto aguarda o julgamento.
Há quem diga que ela é muito entrosada com Sérgio Moro, que já teria sido assistente dela, e que defende isso ardorosamente. Está defendendo isso, inclusive, aí no projeto da segurança, né?
É verdade. Agora, tem um detalhe também, Geraldo, que é fundamental. E aí é bom que o nosso ouvinte saiba disso, que o projeto de combate à corrupção, à violência e ao crime organizado, que está sendo discutido no Senado Federal, trata dessa questão. Portanto, o parlamento brasileiro poderia se antecipar, passar adiante e não esperar mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O problema é que o nosso poder legislativo tem muita coisa para fazer, não é, Geraldo? Tem muita tchutchuca para tomar conta. Por isso mesmo, tem assuntos que vão ficando para depois.
Ontem foi um dia de festa do Supremo, porque foram diversas entidades, OAB, Raquel Dodge parece que estava também naquele esquema de condenar os que pudessem estar criticando os ministros do Supremo. Estranhei o caso de Raquel Dodge porque, na verdade, quando se fala em crítica ao Supremo, o nome que vem na frente é o de Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes tem um desprezo por procurador que é do tamanho do mundo, chama de marginal, chama de delinquente, chama de tudo. E, mesmo assim, a Raquel Dodge estava nesse grupo que não queria críticas ao Supremo.
É uma retribuição de Raquel Dodge para com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aliás, a CNBB juntou-se à CUT, a outra central sindical, a Força Sindical, à OAB e ao Ministério Público para fazer aquele desagravo ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, no início da sessão, realmente as coisas aqui em Brasília estão virando muito pirotécnica. Aquele negócio começa um julgamento, para o julgamento, para ouvir loas de elogio ao Supremo Tribunal Federal. Acho que é importante defender um poder judiciário autônomo, autêntico, independente, mas no meio do julgamento ficou meio... Eu não achei interessante, não. Eu acho que tem outras formas de você defender o poder legislativo, desculpe, o poder judiciário. Então foi assim, OAB, CNBB, que é a Conferência dos Bispos, a Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical foram lá levar aquele manifesto de apoio ao Supremo Tribunal Federal.
O infectologista Jorge Trigueiro. E, doutor Trigueiro, essa informação com relação ao vírus da chikungunya. Está aqui, cientistas temem que chikungunya repita febre amarela e se instale em florestas. O vírus segue o caminho da febre amarela e ameaça se tornar silvestre no Brasil. Ao mesmo tempo, essa semana, no começo da semana, ou no fim da semana passada, cientistas estavam chegando à conclusão de que talvez a vacina para a febre amarela também servisse para a chikungunya. O que é que o senhor nos diz disso?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Eu acredito que o vírus da chikungunya está com medo da violência nas cidades, né? Está partindo para as matas. Uhum. Mas, na verdade, falando um pouco mais embasado em que foi publicado pelos cientistas da Fiocruz, eles fizeram um teste em laboratório em que havia possibilidade de um vírus não ser só ter como hospedeiro o Aedes aegypti, o vírus da chikungunya, que é o mesmo hospedeiro do vírus da Zika e da dengue. O vírus da febre amarela, ele tem o vírus silvestre, o hospedeiro silvestre, que são os hemagogos, né? E tem também o urbano, que é o Aedes aegypti. Os estudos que eles fizeram em laboratório viram que poderia haver a possibilidade desse vírus, que tem como hospedeiro originário o Aedes aegypti, também ter como hospedeiros os vetores silvestres, nos casos dos hemagogos. Então, isso é uma preocupação, porque se ele for adentrar as matas e como hospedeiros esses outros tipos de mosquitos, e esses mosquitos, frequentemente, é quem infecta os macacos não transmitem, né, a febre amarela, nem provavelmente esse outro chikungunya, se por acaso vier a ser comprovado. Mas eles são hospedeiros naturais e poderá haver uma disseminação maior dentro das matas, onde os homens estão cada vez mais invadindo os hábitos naturais desses mosquitos.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor. Vou lhe fazer uma pergunta como uma ex-vítima de chikungunya. Quem já pegou chikungunya uma vez, corre o risco de pegar novamente?
Provavelmente não, porque, diferentemente do vírus da dengue, que tem quatro tipos de vírus, então a dengue você pode até pegar até quatro vezes. Mas chikungunya agora só foi detectado como a zika também, um tipo de vírus. Teoricamente, você tendo a chikungunya, tendo a zika, estaria imunizado. Mas há uma preocupação ainda também frequente, porque esses próprios cientistas estão vendo a possibilidade de usar uma vacina também para chikungunya, para também fazer essa prevenção. É uma vacina, um medicamento antiviral, e até usado no tratamento das doenças hepáticas, principalmente do vírus, a hepatite C.
A primeira pessoa que me falou dessas coisas de chikungunya foi o senhor aqui num debate. Eu até pensava que era Chico Cunha. E o tempo foi passando, o chikungunya ganhou um prestígio enorme, em detrimento, inclusive, de dengue e de zika, que tem se falado pouco. Cadê esses outros bichos?
Na verdade, houve agora, recentemente, um recrudescimento, principalmente da dengue. Está voltando aí, embora a chikungunya seja uma patologia que traz mais sequelas. O nome que já foi dito aí, ele apareceu mais ou menos em 2014, acho que foi nessa época que a gente falava disso aí. Chikungunya traz um agravante em virtude de que ele deixa as sequelas muito, muito graves em relação a dores articulares. Né? As pessoas ficam realmente um ano, dois anos, às vezes até se torna crônica essas dores e fica difícil de tratamento. Como também a própria zika, que a preocupação é grande, ela existe ainda. Nós hoje, naquela época que falávamos da legião de sequelados que ficaram aí com a contaminação do vírus da zika ingestante, nós estamos vendo aí nas organizações sociais, na formação de juventude, nos ambientes, as pessoas se tratando ainda das sequelas da zika, né?
Ok, então vamos agradecer ao doutor Jorge Trigueiro, mais uma contribuição aqui com o nosso Passando a Limpo. E vamos entrar direto na passagem de Paulo Guedes pela comissão ontem na Câmara Federal. A coisa que mais me chamou a atenção, Romualdo de Souza, para que você nos desenvolva o assunto, me chamou a atenção do lado positivo, foi a participação do deputado pernambucano Tadeu Alencar, que de forma elegante, tranquila, falou por muito tempo, discordou de quase tudo do projeto, mas sem gritaria, sem histerismo, sem aquele negócio de querer aparecer, porque você tinha um grupo inteiro, a partir de Maria do Rosário e tantos outros, que certamente foram para ali para arrumar uma baderna.
Um discurso vazio.
Exato.
Totalmente vazio.
Com nada na
Totalmente
cabeça.
Vazio.
Então, o doutor Tadeu Alencar, que inclusive amanhã estará aqui no debate falando de Previdência, discordou como queria discordar.
Com argumentos.
Foi muito bem tratado pelo ministro, os dois se deram muito bem e as coisas se resolveram. Só que depois pegou fogo, inclusive parece que a reunião não teve final, não é isso?
É, Geraldo, primeiro, o líder do PSB, o deputado Tadeu Alencar, é um ponto fora da curva nessa oposição que está aí. É, realmente, a oposição raivosa, que estrategicamente ocupou os primeiros 10, 15 questionamentos, isso levaram essa oposição, esses oposicionistas, salvo algumas raríssimas exceções, levaram esse clima, digamos, de animosidade na Comissão de Constituição e Justiça. O outro lado é que, eu já havia dito isso aqui na Rádio Jornal, o presidente da comissão não tem comando para dirigir uma comissão importante como essa. Tem de ter comando, ele não teve. Depois, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, estava começando a responder algumas questões, ele ouvia buchichos lá ao fundo e interrompia o raciocínio dele para responder ao buchicho lá no fundo. Portanto, ele caiu na armadilha feita pela oposição. Conteúdo. Gostei, sim. É bem provável que o pessoal do PSB tenha de trocar de discurso se for aprovada uma proposta que tem de transformar ou de levar o debate da reforma da Previdência relacionado aos servidores estaduais para os estados e não aqui no Congresso Nacional. Aí o PSB vai ver o que é bom para a tosse. Esse é um aspecto. E o outro lado bom é que muitas das propostas que foram apresentadas ali, incluindo a questão relacionada à retirada da reforma da Previdência, o BPC, o benefício da prestação continuada, e também a aposentadoria rural, o ministro Paulo Guedes disse que ia ser uma questão relacionada aí ao voto. Quem tiver maioria, que retire. E vai, possivelmente vai ser retirado. O lado ruim é que a base aliada do presidente Jair Bolsonaro não existe. É uma ficção. Pode até ter maioria para aprovar a reforma da Previdência, mas não tem um argumento propício naquela Comissão de Constituição e Justiça para defender a proposta. Então ficou Paulo Guedes sozinho de um lado, contra a oposição do outro, alguns parlamentares tentando intermediar esse diálogo e no final deu aquele bate-boca do filho do ex-ministro José Dirceu, que chamou Paulo Guedes de tchutchuca, e aí disse o seguinte, não é, Geraldo? Que Paulo Guedes é tchutchuca quando estava diante dos banqueiros e era tigrão diante dos aposentados. Aí Paulo Guedes realmente explodiu. Hoje pela manhã, eu falei com o líder do PT e o deputado Paulo Pimenta me disse o seguinte: não, é porque você mora aqui em Brasília, você não conhece. Tchutchuca é uma gíria do Rio de Janeiro, é até um modo carinhoso de se referir a uma pessoa. Evidentemente que Paulo Guedes não queria ser tratado dessa forma e acabou explodindo. Falta ao governo uma bancada articulada e falta à oposição argumentos para contrariar a reforma da Previdência, como apresentou o líder do PSB, o deputado Tadeu Alencar.
E de fato, né, Romualdo, o deputado Zeca do PT foi desrespeitoso com o ministro que estava ali, não representando ele pessoa física, mas representando a institucionalidade do Ministério da Economia, e mereceria ser tratado com respeito, apesar de divergências, e não foi. Mas em relação, Romualdo, essa balbúrdia toda de ontem, o que aconteceu na verdade? A oposição foi de fato unida e safa ao fazer as primeiras inscrições e acuar o ministro com aquela balbúrdia toda que a gente acompanhou ontem, ou na verdade a situação, os governistas deixaram o ministro entrar na jaula dos leões sozinhos?
As duas coisas. A oposição se inscreveu primeiro. Então, quem se inscreve primeiro é quem vai fazer o questionamento primeiro. Então, dá o tom do debate. A outra questão é que, de fato, nem o partido do presidente da República, que é o PSL, tinha gente com argumentos para apoiar a proposta de reforma da Previdência ou ficar do lado do ministro Paulo Guedes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve o tempo todo aí ao lado de Paulo Guedes, mas era apenas uma peça decorativa, porque ele não tem poderes na comissão. Ele sabia que quem comanda a comissão é o deputado Felipe Francischini, que não tem pulso para isso, nem para conter a oposição, muito menos para segurar Paulo Guedes. Tanto é, aí um detalhe, quando o Zeca Dirceu disse que Paulo Guedes era tchutchuca, aí Paulo Guedes disse o seguinte: tchutchuca é sua mãe, tchutchuca é sua avó. Isso foi fora dos microfones, e aí a gente não tem esse áudio, pelo menos para contrabalancear os argumentos. Não teve argumento dos governistas, argumento convincente dos governistas para defender a reforma da Previdência. Paulo Guedes foi lançado aos leões numa jaula fechada, e leões famintos.
Agora, diga-se de passagem, se saiu muito bem. Enfrentou aquele batalhão todinho, sozinho, se saiu muito bem, viu, Romualdo? Porque é o seguinte, a gente sabe muito bem que a estratégia adequada para a situação ali era correr, fazer as inscrições no início, para exatamente dar guarida, proteção ao ministro. E ninguém fez isso. A oposição, claro, pegou as primeiras falas. Foram quantas? 14 ou 13 falas, Romualdo?
13,
né? E encurralou o ministro, mas ele se saiu muito bem.
A oposição, Romualdo, não corre o risco de também nessa ganância toda, ela se encurralar ela mesma e ficar aquele grupo isolado só de gritadores? Será que ela consegue adesão de alguém levando nesse ritmo?
Olha, Geraldo, nem a oposição saiu fortalecida em relação à quantidade de parlamentares para combater a reforma da Previdência, nem a bancada governista está coesa para ficar aí ao lado do ministro Paulo Guedes. O que pode acontecer é que, a partir de hoje, o presidente Jair Bolsonaro, 90 dias, com 90 dias de atraso, vai começar a conversar com os dirigentes dos partidos. Hoje está tendo agora encontro com o presidente do MDB, o presidente do Progressista, o presidente do PSD de Dado, o presidente do PRB. Portanto, agora começa a governar. Jair Bolsonaro tem de começar a governar, e não se governa esse país sem Congresso Nacional. Fernando Henrique Cardoso ganhou um segundo mandato comprando votos, Lula ganhou o prestígio do Congresso Nacional comprando votos, e sem essa base aliada forte, e aí eu digo base aliada mesmo, consistente, ninguém vai governar. Então, o presidente Jair Bolsonaro hoje, finalmente, está dando o primeiro passo como presidente, que vai se articular com o Congresso Nacional. Oposição vai continuar sendo oposição do jeito que está sendo. Eu até acho, viu, Geraldo, que haveria um jeito, digamos, mais educado. E volto a tocar no aspecto aí do pessoal do PSB, incluindo o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, que já foi do PT, já foi raivoso e foi um pouco mais civilizado, mais educado ontem. Eu até acho que a oposição, o máximo de raivosidade seria no discurso do deputado Alessandro Molon, do PSB, B de bola, lá do Rio de Janeiro. Agora, a deputada Gleisi Hoffmann, a deputada Maria do Rosário, aí realmente esses aí estão fora do, do tom. Como a gente diz no interior de, lá de São José do Egito, Ivanildo, nem Floy, nem Country Boy.
Presta atenção de vocês, eu recebi essa informação ontem aqui pelo Zap do empresário Nelson Bezerra, dono da Masterboy. Tipo, protesto aqui, ele bota. Governo do estado de Pernambuco acabou de confirmar um aumento abusivo de 140% na carga do ICMS de carne bovina e 200% nas carnes de suínos. Aí vem, como pode um estado que não produz carnes e no momento da crise sem precedentes, desemprego, falta de dinheiro do bolso dos cidadãos, o governo ainda acha pouco e descontroladamente efetiva um aumento absurdo e abusivo que só vai gerar a alta descontrolada nos preços e, consequentemente, perda de consumo e vai por aí afora. Então, vejam, teria sido já a partir de ontem esse aumento de 140% no ICMS da carne, da carne de boi, e 200% nas carnes de suínos.
Eu estou achando esses números exagerados, mas se realmente é verdade, é inaceitável. Né?
Na verdade, houve alteração, Geraldo. Segundo um projeto de lei que foi enviado pelo governador Paulo Câmara na Assembleia Legislativa, que foi votado, inclusive, no final do ano passado, e esse pacote de aumento de ICMS atinge bebidas alcoólicas, aguardentes, refrigerantes, água mineral em embalagem descartável, bebidas isotônicas, sacolas, copos e canudos plásticos, veículos novos com preço acima de R$50 mil, a gente discutiu inclusive muito isso aqui, motocicleta acima de 250 cilindradas, joias, pérolas, pedras preciosas e bijuterias, etanol e explosivos preparados. Eu não tenho informação em relação ao preço da carne.
Em geral, aumento desse tipo é, às vezes, para supérfluo, né? Uhum. Não podemos considerar a carne supérfluo.
E é esse caso aqui.
Anel de brilhante, perfume, pode ser aumentado.
Houve uma redução do ICMS do óleo diesel de 18% para 16%, mas em contrapartida houve um aumento também no etanol, né? Do ICMS, valor do ICMS. Ou seja, quem utiliza carro a etanol está pagando a redução do óleo diesel.
Ele fecha aqui dizendo o seguinte, ó, não está sendo considerado o fato de carnes representar entre 17% e 20% da receita dos supermercados. Ou seja, o governo, ao invés de estimular o consumo através de apoio às empresas que fomentam negócios saudáveis, impulsiona a economia, geram milhares de empregos formais. Na contrapartida, o governo, então, atenta contra o progresso e vai por aí afora nesse protesto que ele faz contra esse aumento. Evidentemente que daqui para frente se vai falar mais sobre isso, né?
Isso é uma grita geral. Você entra em qualquer estabelecimento comercial, geral, de Pernambuco, e todo empresário está reclamando do arrocho fiscal do governo, desse governo Paulo Câmara. Então todo mundo reclama, diz que não tem mais o que fazer, não tem como trabalhar, porque a carga tributária é altíssima e o governo fica em cima para tirar o máximo possível.
Não sobra nem tempo para falar mal dos aumentos da prefeitura também, né?
Porque
o IPTU cresceu, meu companheiro, que é um negócio de louco. E o pior é que você não vê serviço, né? Eu moro numa área que seria privilegiada, que é o Poço da Panela. Geraldo, faz pena você ver como é que está a estrada real do Poço hoje. Há muito tempo que não passa lá qualquer representante da prefeitura para trocar, capar um buraco, arrancar um... Aquilo ali tem um calçamento antigo, né? Um calçamento... são buracos, são crateras, nada, zero de tentar consertar aquilo. E muita gente chega para mim, você é jornalista, mas eu não posso ir lá em causa própria.
Não sou prefeito,
eu sou jornalista. Mas é um negócio impressionante o quanto está abandonado o bairro do Poço da Panela.
Um acontecimento da semana passada, nós falamos dele aqui, e só agora está repercutindo mais, da nomeação do doutor Wilson Damásio para um conselho importante na segurança pública. Pelo que entendo, ele é mais um conselheiro
sem remuneração.
É, sem remuneração.
É, sem remuneração.
Então, aí está havendo uma grita. E como você participou, ou viu muito de perto a demissão de Damásio?
Eu era diretor de redação quando ele deu aquela infeliz entrevista.
Pronto.
Não é que gerou toda aquela celeuma, inclusive ele perdeu o emprego.
Um cara controlado, né? de formação, me parece até que religiosa, evangélica, e parece que naquela entrevista ele tinha fumado maconha vencida.
O pessoal acha que ele tinha tomado cerveja demais no almoço.
Então, na verdade, e aí a manchete que hoje está percorrendo o Brasil todo já é: delegado nomeado por Moro comparou homossexualidade a desvio de conduta. E aí você vai ver, é um pau do tamanho do mundo.
Foram resgatar a entrevista que foi concedida há 6 anos atrás, não é isso, Ivanildo Sampaio?
O pessoal que se revoltou na época, Geraldo, você deve ter acompanhado.
Sim.
Foi os maridos de floresta, porque ele deixou todo mundo lá como se fosse marido enganado. Quando chegava um soldado fardado, citou especificamente a cidade de Floresta. Disse que dentro do carro, então, as mulheres ficavam doidas. Quer dizer, isso deu um rolo.
Apareceu gente. Ele disse que era mulher com namorado, mulher casada.
E que mulher adorava uma farda.
Que
né?
mulher adorava. Foi um rolo. Eu fiquei durante um dia aqui recebendo reclamações. Vocês têm que reclamar do homem que falou e não de mim que publiquei, né?
Aí, como o Eduardo estava. E ele estava dando um show na secretaria.
Tinha mexido bem na secretaria. Vida,
tudo certinho. Eduardo planejando ser presidente da República, de imediato tirou ele da frente, né? Mas o tempo passou. Eu acho que já era para ter se perdoado esse homem.
Geraldo, né? Você veja a importância do jornal, jornal escrito, né? Da imprensa escrita. Os caras foram buscar na coleção o Jornal do Comércio, descobriram isso aí. E o homem, bom, ele não perdeu o emprego porque não se ganha dinheiro naquilo, mas ele tem uma experiência muito, muito positiva nessa questão de presidiária.
E tão eficiente, né? Tão competente. Foi aqui superintendente da Polícia Federal com honradez e tudo.
Teve várias
Depois
vezes aqui
pra
com
Bahia.
A gente.
Exato. Foi para a Bahia e foi viver a vida dele normal. Talvez
e o período dele na Secretaria de Defesa Social foi o período que mais se reduzia.
Exatamente.
A gente tinha, o sistema todo tinha com ele uma ligação muito boa, né? Ele estava porta aberta para receber jornalista.
Romualdo de Souza, esse homem está por aí, perto de você?
Pois é, Geraldo, eu já estive no Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o doutor Damásio não apareceu por aqui, não. Quer dizer, não é que não apareceu por aqui, desculpe, vou refazer a frase. O doutor Damásio ainda está tomando pé, porque ele vai participar de uma equipe, né, que vai acompanhar todas as execuções penais lá nos presídios. Então, deve estar tomando pé de toda essa situação. Eu até já pedi uma entrevista com ele, justamente para a gente ver qual é a prioridade, não é, Geraldo? A questão toda é que o Brasil está se limitando, Wagner Gomes, às pessoas pegarem aquelas pequenos deslizes e aí transformam esses deslizes ou essas frases, muitas vezes, de impacto, como se fosse uma tese. E aí a pessoa vai ser jogada aos leões. Eu considero, e aliás o ministro Sérgio Moro disse, se não me engano, num debate lá em São Paulo, lá no jornal O Estado de São Paulo, ele disse o seguinte: olha, nós estamos trazendo pessoas para serem nossas conselheiras do Estado. Então, a gente agora não vai ficar analisando quais foram as frases que as pessoas disseram, quais foram os posicionamentos desse ou daquele momento. Nós queremos é ter uma política de Estado. E aí, esqueceu o assunto, tocou adiante o barco, Geraldo.
É impressionante como os chamados de esquerda tiveram condição, direito e perdão para tudo que quiseram dizer. Eu me lembro que Lula deu uma entrevista para a revista Playboy e aí perguntaram a Lula: o que é que você acha das feministas? Ele disse: olha, o que eu gosto das feministas mesmo é da xoxotinha delas. Entendeu? Depois o tempo foi passando, teve aquele do Rio Grande do Sul, que ele estava agitando.
De Pelotas.
Isso aqui é terra de viado.
Não, e tem outra, mais recente, naquele episódio da condução coercitiva dele, que ele disse que a secretária Clara antes, né?
Assim.
Quando viu os homens da Polícia Federal entrar na sala, ela ficou, até disse, né? Utilizou um termo bem jocoso.
Né?
Exatamente. Então, aí ninguém mexe. Ninguém mexe, não tem problema. É, pode falar.
Os outros escorregou, o pessoal pisou no pescoço.
Exatamente.
Agora, outra coisa interessante que está acontecendo agora, veja como o mundo é rigoroso em cima disso. Ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, é preso novamente no Japão.
E tinha pago uma fiança, não sei de quantos milhões de mil dólares. Cadeia de novo.
Agora, outra aqui. Danilo Gentili chama a deputada Sâmia Bonfim de gorda e ela responde: vamos à justiça. Já, o gordo já chegou a esse ponto.
Se chamar de magro também vai.
Olha, só mais uma questãozinha, Geraldo, polêmica também. Essa atitude, Romualdo de Souza, do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, de querer fazer uma intervenção no material didático para fazer um revisionismo da ditadura. Que o ministro ontem disse que 64 não foi golpe e que o regime não foi ditatorial. E ele quer retirar isso dos livros didáticos, Romualdo de Souza. Como é que está repercutindo aí?
É muita falta do que fazer.
Exatamente. É por isso que a oposição está coletando assinaturas, Geraldo, para aí não mais convidá-lo e sim convocar o ministro a se explicar. Aí seria uma intervenção radical nos livros didáticos, o que seria modificar a história brasileira, o que é impensado. Então, o ministro, dessa vez, agora sim, está pedindo para ser enquadrado. Não é possível que não seja enquadrado dessa vez.
Eu acho que ele fez isso para se despedir do cargo. Ele não tem muito futuro ali, não.
Estão dizendo até que ele está tentando fazer isso como uma forma de tábua de salvação. Está apelando, né? Agora, veja só. Ontem eu conversei, Geraldo, com o professor Mozart Neves Ramos e nós levantamos dados aqui importantes apontando que, por exemplo, apenas 34% dos estudantes de ensino fundamental conseguem aprender o que deveria em língua portuguesa. E apenas 15% dos estudantes de ensino fundamental no Brasil conseguem aprender o que deveria aprender em matemática. Aí vem esse ministro preocupado com isso. Veja só, rapaz. Tanta coisa para fazer, preocupado com esse revisionismo comunista.
Agora, uma razão aqui para Ivanildo Sampaio se preocupar. A pesquisa está aqui na rua. Pesquisa acha diferença de R$ 49,00 no preço do vinho. Entendeu? Você tem o carreteiro aqui por 50 e o carreteiro por 100. Não, entendeu?
Aí tem que botar o governo para fiscalizar.
Terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.